DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. O Parlamento angolano adiou hoje a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2023. Ainda em Angola, João Lourenço reuniu-se hoje com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China e analista considera que
a relação Angola-China há uma dependência mútua, uma relação que vai durar muito tempo.
Em Moçambique, criminalidade continua à luz do dia. Em Maputo.
Deram dois tiros, um na nuca e um no peito.
Eram numa boa, como se nada tivesse acontecido. Entraram no carro e foram-se embora.
Angola quer livrar-se de minas até 2025, mas a ONG diz que
o governo acha que até 2025 Angola deve ser livre de minas. Mas a realidade, terreno, 2025 é muito perto, precisamos mais tempo.
Os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. A apresentação de Amos Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Nós estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Por isso, votos de uma boa companhia. Boa noite. Abrimos este jornal com uma viagem a Angola, onde o Parlamento esteve hoje reunido para aprovar o Orçamento Geral do Estado. Neste momento, os debates já terminaram, mas é para o Parlamento angolano, onde vamos ao encontro de Manuel Luamba. Manuel, boa noite. Como é que foi este dia de hoje e como é que foram os debates?
Boa noite, Amos. Boa noite também aos ouvintes da DW África. Na verdade, o período da manhã foi marcado pela apresentação do Orçamento Geral do Estado por parte do Governo. Na altura, a Ministra das Finanças, Vera Davos, disse que este orçamento para 2023 prevê um preço médio do barril de petróleo na ordem dos 75 dólares, prevê igualmente uma inflação de 11,1% e ainda prevê um crescimento da economia na ordem dos 33,3% no que diz respeito ao produto interno bruto angolano. Na mesma ocasião, o Manuel Nunes Júnior, ministro do Estado de Coordenação Económica, disse que este mesmo orçamento também prevê valores para a construção e reabilitação de infraestruturas para a implementação das autarquias locais. Depois, seguiram-se os discursos políticos dos partidos que compõem o Parlamento angolano. A Bela Malaquias, do Partido Humanista de Angola, disse na ocasião que o Estado tem estado a violar os direitos humanos. Benedito Daniel, do grupo parlamentar misto, no caso entre a PRS e também a FNLA, disse que este Orçamento Geral do Estado, apesar do acréscimo para o setor social, não vai se refletir na vida diária das populações. Já Liberty Chaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA, disse igualmente que este Orçamento Geral do Estado prevê valores muito baixos para os setores da saúde, educação e também agricultura.
Para já, Manuel Luamba, o orçamento era mesmo para ser aprovado hoje e não aconteceu. O que explica este adiamento?
De facto, o orçamento estava para ser aprovado hoje. Na generalidade, os deputados da Assembleia Nacional não o fizeram porque o tempo escasseou, ou seja, as discussões duraram muito tempo e também não houve consensos entre os deputados do partido no poder e dos partidos da oposição.
Muito obrigado, Manuel Luamba, o nosso correspondente a partir de Luanda, a dar o ponto de situação do debate hoje no Parlamento angolano do Orçamento de Estado para 2023. Manuel Luamba, obrigado. Para já, a continuação de uma boa noite. Ora, ainda continuamos a falar de Angola, onde o chefe da diplomacia chinesa foi hoje recebido pelo presidente angolano João Lourenço em Luanda. Kim Gang encontrou-se também com o ministro das Relações Exteriores angolano, TT António, para discutir a cooperação entre os dois países. Em entrevista à DW África, o economista angolano Francisco Paulo diz que a relação Angola-China é para durar, sobretudo tendo em conta que a China apoiou Angola na reconstrução pós-guerra e Angola é hoje um dos principais parceiros da China no continente africano. Estima-se que Luanda deve 18 18 mil milhões de dólares a Pequim, o que é equivalente a 40% da sua dívida externa. Portanto, Angola e China continuam bons amigos e também de mãos dadas, afirma o economista Francisco Paulo.
Bom, a relação Angola-China há uma dependência mútua, né? Então é uma relação que vai durar muito tempo. É claro que há sempre expectativas frustradas de uma relação que aconteceu com a Angola, especialmente com a entrada do presidente João Lourenço. Mas a China tem tanto investimento em Angola, e Angola, até 2022, 40% da dívida externa de Angola estava na China. Então é uma relação que vem para durar.
O que é que quer dizer com expectativas frustradas com João Lourenço?
Bom, né? É frustrada no sentido de que em 2018, na cimeira China-África, o presidente João Lourenço esteve na China, né? Provavelmente queria mais empréstimo, mas os chineses não foram dispostos a dar mais, acredito eu, porque não é à toa que depois o FMI teve que intervir, né? Ajudar, podemos assim dizer, porque os chineses estão também preocupados, especialmente com os países africanos, porque eles querem com que os empréstimos que são concedidos sejam investidos em projetos que sejam rentáveis, para que esses projetos sejam capazes de pagar a dívida, porque não querem dar a dívida só por dar. Se o país não apresentar projetos credíveis, a China não vai estar disposta para dar dinheiro. Isso podemos ter isso a certeza. Então, Angola tem que aprender essa experiência, né? Os chineses estão mais, como se diz em inglês, né? Market-oriented, né? Então eles precisam também ver alguma viabilidade nos projetos.
Ser mais orientados para o mercado, é isso?
Sim. Mais orientados para o mercado, e eles querem que os empréstimos que eles concedam sejam depois pagos, né? Atempadamente. E até, enquanto a dívida, podemos dizer que, de acordo com as estatísticas, mesmo estatísticas do BNA, Angola tem cumprido com o pagamento da dívida com a China, né?
E é uma dívida muito grande também. Eu perguntava-lhe qual é que é o rumo desta relação China-Angola. Para onde é que vai?
Na minha perspectiva, a relação com a China devia ser uma relação em termos de bloco. Os países da SADC a negociar com a China, né, em bloco, para ver na questão das infraestruturas, né, construção de estradas, linhas de ferro, e permitir com que essas infraestruturas sejam conectáveis. Porque essa negociação bilateral fragiliza a negociação, mas negociar como um bloco, por exemplo, como União Africana ou como SADC, é diferente. Porque a China tem aquele projeto deles, chamam a Nova Rota de Seda. Então, a discussão deve ser feita a nível dos órgãos regionais. As infraestruturas têm que ser para toda a região.
Foi uma entrevista com o economista angolano Paulo Francisco, conduzida por Guilherme Correia da Silva. De resto, este é o tema que puxamos hoje para a nossa pergunta do dia. Acha que Angola está a conseguir tirar maiores proveitos da relação com a China? Para já, Soares Sovi comenta que a única coisa que está a fazer é encher o bolso dos chefes angolanos e escravizar o povo com salários míseros. Emílio Sangueve comenta que só os gatunos é que estão a aproveitar. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o presidente João Lourenço destacou hoje que o país saiu em 2021 do período de recessão económica em que esteve mergulhado desde 2016. Lourenço comprometeu-se a tudo fazer para que Angola não interrompa este momento de crescimento económico. Entretanto, o Grupo Parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, considera que não há futuro para Angola com um governo que não governa, mas que só faz a gestão de poder. Em Moçambique, a polícia deteve hoje um nigeriano de 54 anos de idade com 18 quilos de cocaína em saquetas de café após desembarcar no aeroporto internacional de Maputo, proveniente do Brasil, informou a Alusa, o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O Tribunal Judicial da província de Nampula, norte do país, através da Secção de Instrução Criminal, ordenou a soltura do delegado provincial da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, detido ontem, indiciado na prática de crimes de peculato, abuso de cargo ou função e corrupção passiva para ato ilícito. A soltura de Francisco Fernando é mediante o termo de identidade e residência, segundo uma nota do Tribunal Judicial da província de Nampula, emitida pelo juiz de instrução criminal. Ainda em Moçambique, Arnamo, o principal partido da oposição, refuta as notícias de uma possível coligação com vista às eleições de 2023 e 2024.
Devo dizer que não há nenhuma decisão para a criação de uma coligação. O que foi feito foi criada uma plataforma de diálogo entre os partidos da oposição.
Era José Mantegas, o porta-voz da Renamo, numa conferência de imprensa esta sexta-feira na cidade de Quelimane, centro do país. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, sublinhou hoje a importância de concretizar o grande designo de eliminar a pobreza extrema no país para cumprir a democracia. Correia Silva falava hoje pela celebração do Dia da Liberdade e da Democracia. Por seu turno, o presidente cabo-verdiano José Maria Neves apontou a necessidade de defender a democracia face aos populismos pararadicais, dando o exemplo dos acontecimentos do domingo passado em Brasília.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor Jornal da Noite, da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, a polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal prometem esclarecer o assassinato de uma mulher à luz do dia num salão de beleza na cidade de Maputo. Homens armados entraram ontem no local e abriram fogo contra a mulher. Para já, a polícia não quer entrar em especulações, como nos conta a partir da cidade de Maputo, Romeu da Silva.
É mais um crime por esclarecer em Maputo. Homens armados entraram na quinta-feira num salão de beleza na capital moçambicana e dispararam contra uma mulher de 60 anos de idade. A polícia foi ao local do crime e, de acordo com o porta-voz da corporação na capital, Lionel Mushina, a vítima vinha sendo seguida pelos criminosos.
Na ocasião, desembarcou uma viatura ligeira. Um dos criminosos, que fazia-se portar uma arma de fogo do tipo pistola, introduziu-se a este salão e efetuou, na ocasião, 3 disparos, dos quais alguns atingiram a cabeça desta senhora, o que foi determinante para ela conhecer a morte naquele local.
As imagens do crime foram divulgadas nas redes sociais. Alguns cidadãos especulam que se tenha tratado de um ajuste de contas na esteira da onda de raptos na cidade de Maputo. Mas a polícia não entra em conjecturas sobre o que aconteceu. O porta-voz Lionel Mushina disse que a corporação está a investigar o caso.
Pensamos que a esta altura os homens operativos com competência necessária para entrar no terreno já estão efetivamente à busca de qualquer outra pista que seja conducente ao esclarecimento deste fato. Nós trabalhamos com informações oficiais e institucionais e é desta informação que nós decidimos partilhar, de estar sem evitar todo o esforço para o seu esclarecimento.
A polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal dizem estar a trabalhar em conjunto para esclarecer este caso.
Vamos socorrer naturalmente algumas evidências, que são as câmaras de videovigilância, que estão à volta tanto deste salão, que têm alguma imagem privilegiada.
Uma testemunha disse que depois de dispararem contra a mulher, os homens armados abandonaram o local como se nada tivesse acontecido.
Deram 2 tiros, um na nuca e um no peito. Salão, saíram numa boa, como se nada tivesse acontecido. Nas calmas, entraram no carro e foram-se embora.
Esta semana, a ministra do Interior moçambicana, Arsenia Massing, desafiou o Serviço Nacional de Investigação Criminal a criar um centro de formação para reforçar o combate ao crime organizado.
Para, por si, moldar os quadros do setor aos desafios do momento.
O CERNIC admitiu o envolvimento de funcionários de órgãos de administração da justiça na onda de raptos em Maputo. A ministra apelou à vigilância contínua.
Saudamos e encorajamos os esforços empreendidos pela nova direção do CERNIC na implementação de medidas com vista à purificação das fileiras. Esta deve ser uma ação permanente e cada vez mais acutilante para que o crime organizado não logre se infiltrar no seio dos agentes do CERNIC.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E para já seguimos a Angola, onde o país prevê até 2025 estar livre de minas terrestres. Mas há ainda muito por se fazer no processo de desminagem em Angola. Na província do Quando-Cubango, são visíveis alguns esforços com o apoio do governo norte-americano. Entretanto, uma ONG local pede a não politização do processo de desminagem. Detalhes com Adolfo Guerra, a partir de Quando-Cubango.
Quase 30 anos desde o início do processo de desminagem no Quando-Cubango, permanecem as dificuldades logísticas e os atrasos no processo. Para o processo de desminagem, a província tem contado com o apoio financeiro do governo americano. O embaixador norte-americano em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulinabo Mushing, trabalhou no Quando Cubango na última quinta-feira com o objetivo de constatar e avaliar o nível de trabalho de desminagem na província. O diplomata disse que o investimento vai continuar em outras áreas.
Aqui em Angola, desde 1994, nós já investimos mais ou menos US$150 milhões. Isso cria um ambiente onde nós podemos desminajar algumas áreas. O povo angolano pode trabalhar e contribuir ao desenvolvimento do país.
Algumas vozes críticas advertem que há muito por fazer. Segundo José António, o diretor da ONG britânica de Hello Trust no Quanto Cubango, a organização já diminuiu mais de 163 campos, aproximadamente 3.780.000 metros quadrados. A nível das quatro províncias, nomeadamente o Quando Cubango, Uambo, Bié e Benguela, onde a ONG está presente, foram desminados com financiamento americano mais de 82 mil campos.
O que se espera é que o Estado americano continue a financiar os projetos de desminagem em Angola e principalmente na província do Quando Cubango, porque desde que estamos aqui no Quando Cubango, o que se fez é pouco e falta mais para se fazer. Há muitos campos minados identificados.
Ao longo do período, foram retirados e destruídos do solo do Quando Cubango 48 mil minas antipessoal, 25.738 minas antitanques, com apenas 919 trabalhadores, dos quais 737 são operacionais pela ONG. José António diz que a intenção do governo angolano em declarar Angola sem minas terrestres até 2025 não deve ser analisada no âmbito político, mas sim do ponto de vista prático.
O governo acha que até 2025 Angola deve ser livre de minas. Mas a realidade, terreno, 2025 é muito perto, precisamos mais tempo. Para determinarmos o tempo de termos a área livre de mina, dependeremos dos financiamentos e da capacidade operacional. Mais pessoal emprego, mais trabalho fizemos.
Adolfo Guerra, DW.
DW Notícias.
Ora, no plano internacional, morreu hoje, aos 90 anos de idade, a antiga jornalista e ativista anti-apartheid Frene Giwala, presidente da Primeira Assembleia Nacional da África do Sul, eleita democraticamente e a primeira mulher a ocupar o cargo, anunciou hoje a presidência sul-africana. De acordo com as autoridades sul-africanas, Giwala morreu vítima de um derrame cerebral. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul anunciou hoje que pelo menos 68 mulheres e crianças foram resgatadas desde os grandes confrontos tribais na última semana de dezembro, que mataram quase 60 pessoas. 11 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Albânia, Brasil, Equador, França, Gabão, Japão, Malta, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos pediram hoje ao regime talibã para reverter todas as medidas opressivas contra as mulheres no Afeganistão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ora, é nosso tema de destaque hoje, a relação China-Angola. E perguntamos se acha que a Angola está a conseguir tirar maiores proveitos desta relação. Para já, Valdo Mateus escreve que Angola não está a tirar proveito nenhum. O MPLA e os seus chefes, sim, estão a enriquecer e a endividar o país. Xung Shang-Sheng considera que estão a nos afundar cada vez mais. Até o meu filho, que nasceu ontem, já tem dívida com a China. Que país estamos a construir? Questiona este nosso internauta. Para já, Rosário Ntepa, que nos escreve a partir do norte da província de Sofala, em Moçambique, isto no distrito de Xemba, diz que Angola não está a aproveitar nada, a não ser que os seus dirigentes é que estão a ensinar os chineses como roubar o erário público. Por nós, colocamos assim ponto final a este jornal de hoje, 13 de janeiro de 2023. Aliás, hoje, para a Lusofonia, é um dia importante para Cabo Verde, porque é o dia da liberdade e democracia. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. Este jornal teve a apresentação de Amos Fernando, a edição de Guilherme Correia da Silva. A todos, um obrigado. Para já, tenham um bom fim de semana.